As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Está confirmado o pior cenário para os utentes da extensão de sul de Carrazedo na freguesia de Paialfa. Médico de família ali colocada solicitou mais 3 meses de licença e, por isso, durante os próximos 90 dias, quem necessitar terá de continuar a recorrer à Unidade de Saúde Familiar da Nabácia. Serão assim 10 meses sem médica, que, recorde-se, teve em licença de maternidade, ou seja, em pleno gozo dos seus direitos como mãe e ainda como trabalhadora. Amâncio Ribeiro, presidente da Junta de Paialfa, em declarações à ERTE, confirmou a extensão da licença. Amâncio Ribeiro quis ainda deixar claro que a Junta de Freguesia irá continuar a auxiliar todos aqueles que necessitarem, não só no que a receituário diz respeito, mas também de qualquer eventualidade que aponte para a carência de transporte em possíveis locações à Nabácia.
As pessoas que precisarem de ir ao médico, podem ir a dirigir-se à Nabácia, ou coisa da Nabácia, que no primeiro andar está lá um médico, pronto, que normalmente funciona para os utentes aqui da freguesia de Paial. Neste caso, para os utentes que pertencem ao Centro de Saúde de Carrazedo. A nível de medicação, que se precisarem, a própria junta tem, está aqui, está, funciona também do Centro de Saúde, também está lá, todos os dias agora, portanto, em princípio, não será preciso a gente estar a estar, mas se precisar de alguma coisa, nós estaremos cá para isso. Mesmo que até, pronto, pessoas mais idosas precisem de ir ao médico até tomar, ou coisa assim, se precisarem de transporte e de marcar, também não tem problema nenhum. A Junta de Freguesia também se oferece para isso, para agora até nova causa, até nova ordem.
O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Orém, apreendeu na última terça-feira armas e munições em contexto de violência doméstica. No âmbito de uma denúncia, foi possível apurar que o suspeito, um homem de 36 anos, exercia violência física e psicológica sobre a vítima, sua companheira de 38 anos de idade. Neste seguimento, os militares da Guarda deslocaram-se ao local, onde foi possível apurar a existência de armas e munições. No decorrer da ação e com medida cautelar de polícia, foram apreendidas 2 armas brancas, 1 besta, 1 faca de caça, 2 armas de ar comprimido e diversas munições e projéteis. Os factos foram, entretanto, comunicados ao Tribunal Judicial de Orém.
Rádio Web, a primeira a informar.
No balanço que levou a cabo a atividade assistencial realizada no ano de 2023, a Unidade Local de Saúde, que engloba as unidades hospitalares de Abrantes, Tomar e Torres Novas, destaca o modelo pioneiro de internamento de hospitalização domiciliária, com os internamentos em casa a crescerem uns expressivos 38% e as consultas prestadas ao domicílio a registarem um aumento de 9%. No que diz respeito aos dados referentes aos internamentos em geral, houve em 2023 mais 1.302 doentes que passaram pelas enfermarias dos 3 hospitais da instituição, num acumulado de 17.615 utentes, o que significa um crescimento de 8%. Neste balanço, referência também para os meios complementares de diagnóstico, determinantes na atividade hospitalar. Em 2023 foram realizados mais de 28.441 exames face ao ano transato, com um forte crescimento da componente da imagiologia. Efetuaram-se cerca de 157 mil exames, um acréscimo de 5%, ou mais 5.635 exames, face a 2022.
Rádio Air, informação.
A Câmara de Tomar aprovou a atribuição de 57 bolsas de estudo a alunos residentes no concelho que se encontram a frequentar o ensino superior público, num valor a rondar os 30 mil euros. A proposta de atribuição foi aprovada em recente reunião do Executivo, após análise técnica efetuada pelos serviços. Candidataram-se no presente ano letivo 90 alunos. Foram excluídos aqueles que não cumpriram os requisitos previstos no regulamento, nomeadamente referentes à falta de aproveitamento escolar, valor de rendimento per capita ou acumulação de benefícios. Os candidatos aprovados irão receber, do município de Tomar, bolsas que se situam entre os 30 e os 125 euros mensais, correspondentes aos 10 meses do ano letivo, sendo que o valor das mesmas, no caso de 9 deles, está ainda dependente do valor dos apoios a atribuir pela Direção-Geral do Ensino Superior ou por outras entidades.
Rádio Air, informação.
O Presidente da Câmara de Tomar confirmou em reunião do Executivo que o município está a equacionar a eventual construção de um novo quartel de bombeiros. O Cristóvão reconheceu que há limitações do edifício atual, apesar das intervenções que ali foram realizadas nos últimos tempos. O autarca referiu que nesta fase a Câmara de Tomar tem procurado avaliar o modelo a implementar, procurando conhecer exemplos de quartéis mais recentes, mas que este processo não é para já urgente.
A questão do quartel é algo que nós temos vindo a conversar. não é uma urgência, mas precisamente para que as coisas se façam com o tempo, há que ir planeando. Nós temos feito, como é sabido, uma grande intervenção ao longo destes últimos anos no quartel, tem havido várias obras de melhoria, mas essas intervenções de fundo, ainda assim, não resolvem a questão de base, que é o quartel, enfim, o atual quartel foi pensado, ou foi construído numa época que está já muito distante da atual e, portanto, aquilo para o qual queremos caminhar é poder vir a ter um edifício construído de raiz que, de facto, esteja mais apto com aquilo que são os desafios do nosso tempo e também com aquilo que tem sido o investimento o investimento que tem vindo a ser feito neste setor, desde logo com a grande entrada de profissionais para o quadro a aquisição de novos meios e também, no fundo, aquilo que são as exigências maiores deste tipo de serviço. E, portanto, sim, há uma ambição nossa e naturalmente dos serviços também de vir a trabalhar, planear sem pressas, como dizia, não é uma urgência, mas com tempo ir planeando a possibilidade de construção de um novo quartel. Claro que isso passa por várias questões primeiras, nomeadamente identificar possíveis localizações para depois se poder começar a desenvolver um projeto, portanto, tendo essa localização em conta, não é? Temos estado a tentar encontrar bons exemplos de quartéis recentes e que entendêssemos que se poderiam ser modelo, digamos, em termos de arquitetura e de distribuição de espaços, modelo a aplicar naquilo que possa vir a ser o novo quartel. Mas que fique claro que, ao estarmos a falar nisto, não estamos a dizer que amanhã ou para o ano que vem vamos ter um quartel novo. Não é isso, volto a dizer, não é uma urgência. Aliás, fizemos intervenções de fundo. O que queremos fazer é realmente ir trabalhando nisto para que, sem termos que correr, sem que o município de um dia para o outro tenha que resolver essa situação, poder ter, no momento apropriado, ter um projeto que possa, por exemplo, até vir a submeter a uma futura candidatura ou aproveitando alguma oportunidade, portanto, vir a trabalhar isso com o tempo.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Liga dos Bombeiros Portugueses irá atribuir medalhas de assiduidade a 7 operacionais da Corporação do Município de Tomar, de entre os quais o Comandante Humberto Morgado e o segundo Comandante Carlos Pereira, distinguidos com a medalha de grau ouro, 3 estrelas. A mesma insígnia será atribuída a Pedro Matos, bombeiro de terceiro registro, ainda para a medalha de grau ouro, primeira estrela, que será entregue ao sapador bombeiro Filipe Martins. A lista de distinções fica completa com as medalhas de grau prata, a Filipe Silva, Isabel Freire e a Carlos Lopes, todos eles bombeiros de terceira. Estas distinções, que foram aprovadas por unanimidade pela Câmara de Tomar, serão entregues neste domingo, 28 de janeiro, por ocasião das comemorações dos 102 anos de existência dos bombeiros do município.
Rádio Web, a primeira a informar.
Dificuldades financeiras levam à APAT, a Associação Protetora dos Animais do Ribatejo, ao encerramento. Os pormenores com o António Feliciano.
A Associação Protetora dos Animais do Ribatejo, APAT, vai cessar funções a 31 de janeiro. Este é um cenário que tem apanhado de surpresa quem segue de perto o trabalho do voluntariado da mencionada entidade, que, recorde-se, tem sede no Canil Gatil de Tomar, na zona industrial. A verdade é que, com recurso às redes sociais, a APAT confirma o fim da atividade, sem entrar em detalhes, ainda que sejam conhecidas as dificuldades financeiras e ainda a escassez de recursos humanos com disponibilidade para assumir um lugar nos órgãos sociais. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, já assumiu também que a autarquia terá de se adaptar a esta nova realidade no sentido de manter o serviço de qualidade que é prestado a centenas de cães e gatos.
Como sabem, há um protocolo que nós temos com esta associação na própria até gestão do canil e, portanto, isto tem aqui alguns impactos no funcionamento do próprio canil e portanto, até a questão formal desse protocolo ou da rescisão desse protocolo há de vir também reunião de Câmara, mas, acima de tudo, o facto da associação, portanto, acima de tudo, o mais importante é mesmo o dia-a-dia e o facto da associação, portanto, a partir do final deste mês deixar de trabalhar no fundo, em parceria connosco, por não ter, enfim, por no fundo estar numa situação de, pelo menos de suspensão da associação propriamente dita, se não vier a ser extinção, significa que nós naturalmente temos estado aqui a fazer um trabalho de adaptação já a preparar, portanto, a não existência dessa associação no local, para que, desde logo, as centenas de cães e gatos que temos ao nosso cuidado mantenha a qualidade dos serviços prestados.
O Complexo Cultural da Levada em Tomar vai receber, de 23 a 25 de fevereiro, a edição de 2024 do Tomar Game Festival. A iniciativa promete não desiludir os fãs de videojogos e tecnologias que podem esperar 3 dias repletos de torneios de esportes, cosplay, realidade virtual, área de exposição, retro gaming e muito mais. Também será apresentado o jogo Tuga Titans, já intitulado de Pokémon português, com mais de 150 monstrinhos inspirados na cultura, fauna, flora, gastronomia e mitologia de Portugal, que foi desenvolvido por 4 jovens de Santarém. O evento deste ano foi planeado para agradar a visitantes de todas as idades e interesses dentro da cultura gaming. Terá o dobro das sessões de jogo da edição passada, com mais de 20 torneios de esportes. Os jogadores poderão competir em títulos como Mortal Kombat 1, IAFC 24, Street Fighter 6, Tekken 8 e muitos outros. Para quem sonha em trabalhar com desenvolvimento de videojogos, a Game Escola irá ministrar diversos workshops de programação de jogos 2D e 3D e artes digitais, como modelação 3D, animação 2D e 3D. Os 2 primeiros lotes de bilhetes para o Tomar Game Festival já esgotaram e o 3º lote está disponível exclusivamente online a partir de 5,90€. Até à data, mais de 70% dos bilhetes para sábado 24 de fevereiro já haviam sido vendidos. Há opções de bilhetes família e grupo e VIP com descontos e benefícios.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Body Concept, marca de tratamentos de estética de corpo e rosto do Grupo Concept, está a celebrar 2 anos de atividade da sua clínica em Tomar. Situada na Estrada de Coimbra, a clínica aposta na personalização do atendimento, o que inclui um conjunto de etapas que permitem adequar cada tratamento às necessidades específicas de cada cliente, com avaliações de acompanhamento, aconselhamento nutricional e planos de tratamento, entre outros aspectos. Eugénia Santos, consultora da clínica, refere que quem procura a Body Concept procura melhorar o seu aspecto estético.
Procura, sobretudo, melhorar o seu a nível estético, lá está, desde, portanto, gordura localizada, flacidez, celulite, tratamentos de rosto hoje em dia, e ainda bem que assim o é, as pessoas têm bastante interesse em, lá está, em envelhecer de uma forma mais digna, mais bonita, e nós estamos cá para ajudar em tudo isso, passando sempre por uma avaliação comigo. Vou sempre de encontro àquilo que é a necessidade da cliente. Após, lá está, a minha avaliação, vendo qual é o tipo de gordura, onde se localiza, portanto, por aí fora, flacidez, porque é muito importante, lá está, como temos um leque abrangente de tratamentos, também consoante aquilo que a cliente queira tratar e consoante aquilo que nós verificarmos nessa mesma avaliação, é muito importante depois, lá está, a fazer um aconselhamento personalizado para cada uma delas. Nós estamos cá para corresponder com os nossos tratamentos. Os nossos tratamentos são maioritariamente feitos através de equipamentos de alta tecnologia.
Também Carla Lídia, terapeuta da clínica, refere a importância do acompanhamento no tratamento, com a adequação permanente aos resultados e também na motivação constante do cliente.
Nós temos vários tratamentos de corpo e de rosto, como nós vamos vendo a partir da avaliação que aqui a nossa colega faz, vamos ver quais são os mais indicados para a pessoa e nós vamos fazendo aqui avaliações à medida que vamos fazendo o tratamento, para ver se é necessário efetuar outro tipo de tratamento para ter melhores resultados. Pronto. E vamos ter sempre um acompanhamento para a pessoa. Nós temos uma oficina muito interessante agora e acho que é mais a nível das pessoas perderam muito a sua autoestima. E acho que agora, devido às redes sociais e devido a muitos comentários, muitas críticas que as pessoas têm agora, as pessoas chegam aqui ao pé de nós um bocado com a autoestima em baixo. E o nosso trabalho um bocado também é mantê-las motivadas e mostrar que elas são bonitas e que vão ser sempre bonitas e que estão pessoas ao pé delas que vão acompanhá-las para passarem o seu melhor. Pronto, é um bocado assim. Nós vamos sempre acompanhando a pessoa e o nosso objetivo é mantê-las sempre motivadas.
Inês Capote, gerente e proprietária da Body Concept, em Tomar, fez um balanço muito positivo destes 2 anos de atividade, com um crescimento permanente no número de clientes, tanto de mulheres como de homens.
A experiência tem sido muito boa, principalmente aqui na zona de Tomar, que é uma cidade que está em constante crescimento, não é? E nós também, isso também se deve aqui à zona de Tomar. Tem sido bom, tem sido gratificante ajudar aqui também a nível das pessoas que nos procuram, não é? Com as suas preocupações, e nós conseguirmos de facto ajudá-las nesse sentido. Tem sido um crescimento sistemático, sim, cada vez temos mais procura. Antes até se dizia que Body Concept era só a nível de mulheres, hoje em dia já os homens também nos procuram. Acho que neste momento é um bocadinho os dois géneros a mesma coisa. Como a gordura abdominal, ou se calhar nas mulheres mais o celulite do que nos homens, mas homem e mulher é a gordura localizada. Cada vez temos mais tendência em frequentar clínicas de estética ou ginásios, não é? Quem não gosta principalmente de ir a ginásios tradicionais, vem ao nosso, porque é completamente passivo, as máquinas fazem tudo pelas pessoas, não é? Pronto, temos tudo o que seja a nível de tratamento de espaço celulite, gordura localizada, flacidez, também a nível de rosto, rugas, também a flacidez no rosto, e temos principalmente o nosso ginásio da estética, que é um conceito patenteado que só o Body Concept tem, que também pode fazer os tratamentos antissolíticos, redutores ou refirmantes, mas de forma passiva. Mas estamos cá também para dar cada vez melhor um atendimento mais personalizado ao cliente.
Rádio Air, informação.
Hoje, ao Quem Patins, ao mais alto nível, o Sporting Tomar vai receber o Trisno em jogo a contar para a 4ª jornada da Série C da Liga dos Campeões. Os Leões têm menos 2 pontos do que os italianos, pelo que em caso de vitória voltam a subir na tabela e a ficar nos 2 primeiros lugares, garantia de passagem aos 8º de final. O jogo terá lugar pelas 21 horas e espera-se casa cheia para empurrar os tomarenses para a vitória. A Hertz também estará no pavilhão municipal de Tomar e irá levar até si em relato todas as incidências deste encontro.
Rádio Air, informação.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
Nesta nota do dia, vou abordar as buscas judiciais efetuadas ontem na Madeira e que envolvem o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, o seu antigo braço direito, que lidera a autarquia do Funchal, Pedro Calado, que acabou detido, juntamente com o líder do Grupo AFA, Avelino Farinha, e ainda Caldeira Costa, líder da sucursal bracarense deste grupo económico do arquipélago. O Departamento Central de Investigação e Ação Penal confirmou que estão a ser realizadas diligências de busca para identificação e apreensão de documentos e outros meios de prova de interesse para a investigação de suspeitas de crimes, confirmando que foram ordenadas buscas domiciliárias e não domiciliárias em cerca de 60 locais, 45 desses locais na região autónoma da Madeira. As investigações incidem sobretudo sobre a área da contratação pública, essencialmente sobre o elevado número de contratos de empreitada celebrados pelo Governo Regional da Madeira e várias entidades públicas da região autónoma com empresas da região. Sob investigação estão várias dezenas de adjudicações em concursos públicos envolvendo pelo menos várias centenas de milhões de euros. Sem surpresa, assistimos ontem em direto às buscas de detenções por causa de negócios suspeitos de corrupção entre o Governo e grupos económicos da região. Existe na Madeira um regime governativo que tem um conluio com interesses privados, que protege e favorece empresas específicas que ganham os negócios da Madeira, que vivem à conta do empobrecimento da Madeira e à conta do Estado. Estamos a falar de grandes grupos económicos e de negócios como o contrato teleférico de Curral das Freiras, a concessão da Praia Formosa, as negociatas imobiliárias feitas por grupos privados e protegidos pelo Governo da Madeira, em regime de maioria absoluta, agora com o apoio do PAN. Estamos perante suspeitas de que titulares de cargos políticos do Governo Regional da Madeira e da Câmara Municipal do Funchal tenham favorecido indevidamente algumas sociedades-grupos em detrimento de outras ou, em alguns casos, de que tenham exercido influência com esse objetivo. Perante tudo isto, de uma coisa temos a certeza. Miguel Albuquerque é o responsável político deste regime de favorecimento a negociatas privadas e não tem condições para se manter à frente do Governo Regional da Madeira.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.